Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Me responde uma coisa: o 2026 pecuário será? Hã? Completa essa frase para mim. É, moçada, esse é o nosso episódio número 755 do Notícias do Front, que chega nesse momento para você com oferecimento especial de AB Vista. AB Vista, uma empresa inglesa de tecnologia na produção de aditivos alimentares para nutrição animal e que oferece produtos pioneiros e serviços técnicos para o setor global de proteína. No portfólio de ruminantes, a empresa inclui ácido resinoso. Deixa à sua disposição suas enzimas, leveduras, aminoácidos e betaína. Temos também conosco Irrancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. É, moçada, estamos tocando a nossa estação de monta com o Irrancho em todos os manejos, todos, todos. Temos também a companhia de MSD Saúde Animal. Se você quer comprar os identificadores ao Flex, você pode acessar o WhatsApp 011-4004-7874. E, por fim, temos conosco a nossa Ford, Navesa Ford, um grupo com mais de 60 anos e que negocia grandes marcas, sendo líder na venda de Ford Ranger na América Latina. É o maior grupo Ford do Brasil. Lá você encontra o conceito de concessionária 360 graus, ou seja, veículos novos, seminovos, seguros, peças originais, customização, despachante, consórcio e acessórios. Lá foi onde nós compramos na Navesa a nossa nova Ranger que nos acompanha, a minha pretinha que acompanha o Notícias do Front por aí. Lembrando que a Navesa Ford atende diversas praças do nosso país. Pessoal, finalzinho do, vamos falar assim, a última semana cheia de 2025 se foi. Porque as duas próximas semanas, moçada, vamos falar a verdade, vai ser farra, pinga e foguete. Na maior parte do tempo, a turma vai mesmo trabalhar no dia 22, no dia 23, depois no dia 29 e 30 e daí lá no dia 5, porque moçada, 24 e 25, quarta e quinta, 31 e primeiro, quarta e quinta, quem que vai trabalhar dia 26 na sexta e dia 2? Eu sei quem vai trabalhar, os produtores rurais, mas a galera de escritório, moçada, de empresas, a economia do Brasil vai dar uma raleada. Depois tem no meio dessa história dois finais de semana e a turma se encontra lá no dia 5 com aquela tirissa, aquela preguiça danada. É ou não é verdade? Vai ser desse jeito, moçada. Bom, e nessa última semana, o que que a gente viu? O que que a gente viu nessa nossa última semana? Mais do mesmo. Ou seja, quem apostou contra o ágil na bolsa, por exemplo, parece que vai sendo mais um mês seguidamente com sucesso. Ah, o mercado põe, ele tem uma expectativa, o mercado tá querendo, né, que o boi suba, aquela ventania de alta, aquele fogo na arroba, joga lá em cima o mercado futuro, aí vai vendo a realidade ao longo do mês e vai perdendo ar. São Paulo mesmo começou com máxima de 325, né, no fim da semana passada. Esse começo da semana ela ficou mais rara, né? Aí o 320 passou a ser teto, ainda perdeu, tem negociações abaixo. São Paulo hoje talvez esteja finalizando a semana em 315 e 320. A gente vê um Mato Grosso também. Diferentemente da maior parte do ano, Mato Grosso bem abaixo de São Paulo, entre 300 e 305, Mato Grosso do Sul aí namorando com 310, talvez ainda vá no 315, Goiás entre 310 e 315, para citar alguns exemplos, né? Então, o frigorífico está naquele momento sem pressão de compra, né? Com escalas longas, não tem... É aquele momento em que está feito o ano, via de regra, os primeiros dias de 2026 estão prontos, tá certo? Então, moçada, é um momento frouxo, é um momento que não tem muito interesse, a indústria não tem muito interesse em comprar. China, a gente ainda vai estar amarrado, né, nessa questão China, até se você não já esqueceu, eu vou te lembrar, até o dia 26 de janeiro nós vamos estar amarrado e, assim, o mercado vai ser, parece que está numa peia, né? O mercado não gosta de não tem problema com cair, não tem problema com subir, mas o mercado não gosta de escuro. Eu já disse essa frase algumas vezes esse ano aqui no front, eu sou obrigado a dizer de novo, né? A gente vai vendo aí, novamente vamos lá pensando no dia 26 de janeiro, será que a China efetiva alguma política de proteção, uma cota, uma tarifa, o que será que vem, né? Até lá, o que a gente tem percebido de China é que estão havendo dificuldades alfandegárias. A China insiste nessa política de rechecar todas as cargas. Isso aumentou muito o tempo para as cargas que chegam na China de carne bovina estarem, como o pessoal gosta de falar, desembaraçadas. Isso acaba agregando custo, né? E esse custo acaba chegando, acaba sendo repassado para quem vende essa carne, né? E para quem compra, né? Nessa relação comercial, né? Então, não está bacana. A China com estoque longo, estoque grande, quem está curto de venda está sofrendo, né? Não é hora de vender, a China também não quer comprar, a carne já não chega para o ano novo, está tudo torto. Tem o dia 26 de janeiro, né, com uma possível definição da China, as escalas longas, né, do mercado interno. Né? Então, assim, o mercado vai perdendo as máximas. Talvez aí o indicador ficando entre 315 e 320. Acabou de sair o indicador da quinta-feira. A gente vê lá o Datagro a 318,52. Os indicadores, outros indicadores que existem no mercado bem próximos a isso. A gente está com essa altinha do dólar recente. O boi de fato não conseguiu superar os 60 dólares e 50 centavos, a gente já está em 57 dólares e 50 centavos, né? O mercado não mostra força para subir nesse meio de mês, inclusive, né? A carne do Natal no Ano Novo já está produzida, o mercado está manso, está morno, ele tá sem efervescência, né? A gente vê incrivelmente ainda, olha o boi nesse marasmo ainda, se a gente observa a relação de troca do boi com o milho e com a soja, me preocupa, faz alguns dias que eu tenho observado isso. No longo prazo, são 1,9 sacas de soja por arroba, a gente tem trabalhado aí agora com 2,2, então, assim, mesmo o boi não empolgando, né, tá sem gração, igual dançar com irmã, né, para falar o português bem claro, mas o boi ainda está com a relação de troca boa com a soja, cara, 2,2 sacas de soja por arroba, pegando o preço da saca de soja do Paraná, convertendo pelo câmbio taxa Petax. O boi está ainda competitivo com relação ao milho, 4,6 sacas de milho por arroba, média de longo prazo são 4 sacas de milho. Quando você olha a relação de milho para soja, está dentro da média histórica são 2 sacos de milho Para cada saco de soja, a gente está com 2,06, então milho e a soja estão no lugar nas relações históricas. Mas a arroba, ela ainda está muito competitiva, mais que a média em relação à soja e ao milho. Então, a comida ainda está atrativa para engordar o bovino, né? Isso mantém oferta incrivelmente em dezembro, né? Não tem faltado gado nessa virada de ano. Eu lembro que algum tempo atrás, a grande dificuldade dos frigoríficos era aquela semana aí, que nem essas próximas duas. Imagina se o frigorífico estivesse precisando comprar gado, cara, para abate. Pecuarista vai sumir no mundo, né? Duas semanas, volta lá no dia 5, já dentro do mês, né? Então, mas não, a gente tem observado oferta de animais confinados, mesmo em estados onde não é muita a tradição, né, do confinamento. E a gente observa que frigorífico, em função disso, conseguiu passar esse dezembro e já avançar muitos já estão até além, outros chegando, no que eles gostariam, que é ter uma escala, pensando aí em janeiro, uma escala lá para o dia 12, dia 13, dia 15, porque você sai daquela, você já não começa o ano esguelado, né? Então o sonho da indústria é começar o ano já com escala lá pelo dia 15, porque você tem um fôlego, né, no pé da colocando o nosso pé na botina da indústria, pensa, não estou tranquilo, estou com escala lá pelo dia 15, né? É uma forma de já não sair catando cavaco depois da virada do ano, né? E algumas indústrias estão muito próximas de ter esse sonho de consumo das duas primeiras semanas do ano fechadas, né? Então, isso impacta, né? É claro que essa escala longa vai desidratar agora durante os feriados, não tenha dúvida. A gente está observando talvez um mercado frouxo nesse começo de janeiro. Janeiro nunca foi um mercado, uma hora boa para vender carne, mas acho que janeiro vai dar o tom do ano, vai ser um mercado muito brigado nesse janeiro, depois do dia 20. Né? A gente está vendo uma primavera com chuvas abaixo do correto, do esperado, né? E pasto no centro-norte, não em, vamos falar assim, do Triângulo Mineiro para baixo é uma outra história. Agora, do Triângulo Mineiro para cima, meio com um divisor de águas, eu corri o trecho Goiás-São Paulo de carro duas vezes nas últimas semanas, deu para ver exatamente isso. São Paulo, com a situação de pastagem, por exemplo, interior de São Paulo, é muito melhor do que, por exemplo, o sul de Goiás, Vale do Araguaia e dali para cima, né? Confinamentos cheios, vi muitos confinamentos cheios nesse dezembro, impressionante, corroborando o que eu acabei de dizer, né? Então, assim, nesse momento, pasto passou a ser uma dificuldade no centro-norte, os volumes de reservatórios, né? Eu tenho um primo que tem uma casa em Joanópolis, uma das principais reservatórios que abastecem São Paulo, está realmente numa situação trágica, isso a gente vai ouvir falar. E também grãos, tem gente plantando soja praticamente no Natal, moçada, eu escutei isso hoje. Então, assim, deu uma atrapalhada nessa história, está muito heterogêneo. Quem plantou mais tarde, a soja está novinha, mas está bombando. Tem gente que está terminando de plantar e quem plantou cedo sofreu, moçada. Está assim, tá um negócio de louco, muito heterogêneo. E pasto, a mesma coisa. Pasto do centro-sul está lindo, pasto do centro-norte está difícil, né? E pasto difícil afrouxa preço num primeiro momento e depois aperta, depois aquece, posterga a safra, né? Então vai ter um hiato aí, talvez o abril, o março, esse fevereiro em diante, né? A gente pode ter uma reviravolta, um aquecimento, porque vai faltar o pasto para embalar, né, a turma aí, meados do final do primeiro bimestre em diante, né? Tanto é verdade que aluguel de pasto, se eu estou falando aqui na minha região e eu tenho tido algumas outras referências, aluguel de pasto parece que está mexendo para cima, o preço. A oferta estava boa, até superior à demanda de aluguel de pasto, nos últimos meses. Agora, a demanda muito calma. Agora, moçada, nos últimos dias, já a terceira referência de necessidade de aluguel de pasto, principalmente para quem tem cria. Isso talvez postergue um pouquinho o volume de abate de fêmeas, muita gente tendo que sair para procurar pasto agora e ou, né, até como alternativa, vender seus animais, inclusive fêmeas. Então, assim, isso está dando uma bagunçada. Acho que isso não está bem dimensionado por quem analisa mercado, esse arranque de 2026. É muito bom ficar com isso no radar, tudo que eu acabei de dizer aqui, né? Ah, principalmente quem está no interior de São Paulo não está vislumbrando isso. Lá está bombando. Sul de Minas, está tudo certo. Triângulo Mineiro para baixo, moçada. Mas Mato Grosso do Sul, Goiás, Centro-Norte de maneira geral, a coisa não está bonita. Não está bonita. Então, assim, mercado meio de lado, meio frouxo, meio morno. Né, dezembro, muita gente aprendeu a preparar gado para entregar em dezembro, apostando no mercado interno, não está tendo essa reação. Mercado interno, ele é grande, ele tem um bom consumo nesse momento, mas a economia não, não tá, a economia está girando num RPM que não empolga, moçada. Então, não tem como a coisa ir, né? E é isso, esse é o cenário nosso de curto prazo. Talvez a gente vá oscilar aí com um fechamento de ano entre 315 e 320. O que a gente vai imaginar que aconteça agora? Mercado futuro vai esvaziando, esse mercado futuro vai ficar volátil, né? Ele está tendo muito mais liquidez do que teve nos últimos anos. Vai ter muita volatilidade nesse final de ano, não tenha dúvida nenhuma. Mas do físico, acho que há 3 semanas atrás, se não me engano, eu falei, o título do front foi Quem fez, fez. Quem não fez, da agora para frente. Moçada, acho que foi um dos títulos mais bem acertados do front desse ano todo. E é isso. Isso é o que a gente tem de mercado no curto prazo, bezerro firme. E vamos tocando em frente, sem grandes novidades, nada muito diferente do que a gente já falou. E agora eu vou para o nosso cerne aqui, a nossa principal entrega, talvez, desse front, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que eu quero dizer com esse 2026, né? Não sem antes a gente completar aqui os nossos parceiros do Front, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Moçada, agora eu queria te fazer um convite. Quem sabe você vai me ajudar a fazer o primeiro front do ano ou o segundo? Basta você completar a frase que inclusive é o título desse nosso episódio. O 2026 pecuário será três pontinhos. Mande uma frase para mim, curta, né? Se um bom volume de pessoas fizer isso, ou que seja no meu Instagram, né? Ou que seja de preferência inclusive no meu e-mail, que eu vou soletrar aqui. Se vocês quiserem enviar, é boicom20@gmail.com. Então vão lá, B de bola, O, I de igreja, C de casa, O, M de Maria, numeral 20@gmail.com. Olha como é que é a coisa. Em 2005, eu queria matar um boi de 20 a 21 arrobas, né? Era o meu sonho. Isso lá na frente iria virar o boi 777, né? Isso ficou para trás, né? Porque o boi 777, não, isso, esse conceito está vivo na nossa alma, né? Isso a gente deve muito. Mas hoje talvez o boi virou 888 ou 8711, 8710, enfim, a coisa tá. Eu fiz esse meu e-mail lá atrás porque era boicom20@gmail.com, arroba do boi já é arroba do e-mail, né? Então, se você quiser me mandar, eu vou até atualizar esse e-mail daqui uns dias. E eu vou te dar aqui, para te inspirar, né, para te dar exemplo do que eu vou completar a frase. É isso que a gente vai fazer agora aqui, lembrando a você que esse é o último front do ano. Nós vamos entrar em recesso. A gente vai estar aqui presente no grupo do WhatsApp. A gente vai mandar alguma coisinha. A gente não para, a fazenda não vai parar, minha atividade pecuária não vai parar. Mas a gente vai ter um período mais dedicado à reflexão, à presença familiar, como tem que ser, né? Ao aniversariante, né? Estamos trazendo na noite de Natal o aniversariante para a mesa, né? Vamos celebrar com a família, vamos celebrar com os amigos. É importante, vamos recarregar as baterias, fazer aquela reflexão de final de ano e nos preparar para o ano que vem. Então você vai fazer isso, eu também. Mas nós vamos nos encontrar em encontros mais curtos, mais simples. Mas a gente não vai deixar a peteca cair nesse meio tempo, mas vamos estar num formato mais light, vamos dizer assim. E eu deixo você com uma inspiração. Se você quiser completar essa frase e me mandar no e-mail, talvez eu faça uma coletânea aqui das melhores e a gente monte um front desse começo de ano, pode ser? Conto com o seu apoio? Então é só completar. O 2026 Pecuário será, três pontinhos. Eu vou falar a minha visão para você. Será o ano que vamos ter que entender a diferença entre firmeza e alta. Nós vamos ter que dosar a nossa ansiedade. Parece que a família pecuária, a cadeia pecuária, está todo mundo ansioso por essa tal fase de alta. É ou não é verdade? Né? Se 2022, 23 e 24 foram anos de testar fundo, tirando aí aquela arrancada de 24, aqueles 60 dólares por arroba, que foi meio que uma queimada, queimou a largada do boi, né? Nessa fase de reversão para alta. Talvez 2025, 2026 vão ser anos da gente exercitar a paciência, a nossa inteligência de mercado, principalmente 2025. 2026 acho que vai ter um quê disso ainda. 2026 deve ser um ano de escancarar o que a gente começou a fazer de uns tempos para cá, que é esgotar os nossos estoques de gado. E tudo isso, esse esgotamento, vem da decisão do Criador. E talvez vai ser um ano em que a gente vai ver finalmente uma redução no abate de fêmeas, corroborando com a fortaleza da reposição que já está aí, já está na rua. Só que essa fortaleza da reposição, que vai passar para as demais categorias, imprimindo recuperações de preços, mas essa é como se fosse uma onda. A onda começa de um lado da lagoa pecuária, lá no bezerro, e ela tem que chegar na outra margem, que é o boi gordo. Isso demora um tempo para chegar para as categorias mais zeradas. Mas uma vez que esse movimento da onda starta do lado de cada margem, que é a margem do bezerro, né, isso chega do lado de lá no devido momento. E 2026, acredito que seja um ano para fincar esse pé. O bezerro vai dar o tom. A onda de alta da pecuária sai do lado da margem da lagoa onde o bezerro nasce, né? E ele, ultimamente, uma coisa que tem sido interessante: o bezerro tem um melhor amigo do bezerro, talvez seja o boi magro, porque o bezerro sobe um golinho, o boi magro já dispara. Bezerro, boi gordo, boi magro tem falado muito próximo. Né? Só que assim, o boi magro tem sido muito rápido. Ele antecipa muito. O boi gordo quer subir, o boi magro já subiu 15, R$ 20 a arroba. Isso não vai mudar, moçada. 2026 isso vai continuar. 2026 talvez seja um ano da gente lidar no começo dele com a frustração de clima. Eu disse aqui, né, no centro-norte, e esse clima dificultando o pasto, primeiro afrouxa preço pecuário, depois aperta, depois aquece. Né? Então tem dois momentos. 2026 vai ser um ano de entender que a arroba, que a gente tanto gosta de ver lá em cima, depende do preço da carne, que depende de economia. A gente vai ver um mercado interno grande, porém talvez com um RPM, uma rotação do motor do mercado interno meio fraco. 2026 vai ser um ano da gente consolidar o entendimento de que o mundo não fica, em hipótese alguma, sem a carne brasileira. Mas isso nem de longe quer dizer, significa que a nossa vida vai ser fácil. Muito pelo contrário, porque isso agrega volatilidade. O mercado interno dá fortaleza, dá firmeza, dificuldade de queda. O mercado externo confere teto. E vai ser um ano para a gente exercitar qual é o nível desse teto, porque firmeza vai ter, mas será que vai ter teto tão alto quanto a gente quer e precisa? Não sei. Vai ser um ano de entender que câmbio manda na arroba. É importantíssimo. Isso é relevante demais. O GAF da Datagro desse ano me deu ouro em pó quando eu escutei o fórum na parte de economia e ficou claro que iria vir um bear market de dólar. Isso me fez abrir mão daquele preço alvo meu de 340 a 350 e começar a achar o 340 muito bom e ter conseguido agregar uma margem comercial muito grande no excelente desempenho zootécnico que a gente teve no confinamento, que teve margens aí de 5%, que foi o meu melhor lote quando mostrei num podcast anterior. Lógico que eu tive lotes com taxas de 2,5%, 3%, 4%, ao mês, isso é excelente, moçada. Numa economia que tem uma Selic de 15% ao ano, eu tive 5% ao mês. Na pior das hipóteses, 2,8% ao mês. Né? 2,5% não, foi 2,8% o meu pior lote. Ainda tenho que fechar um último número aqui para ter essa certeza, mas 2,8% que seja 5, moçada, tá excelente, né? Então, o GAF falou, olha, o câmbio vai ser para baixo, então vocês que vendem commodities, fiquem espertos, eu fiquei. E ajudou demais a fazer a trava, que foi via venda do mercado futuro, a ferramenta da bolsa, com uma liquidez fantástica, isso vai melhorar, é o ano em que a bolsa vai ter mais liquidez, moçada. Então, se você não sabe mexer com bolsa, você tem que aprender para a sua perenidade. Isso não é mais opção. E nós temos o indicador do boi Datagro que está permitindo. Hoje eu escutei uma frase maravilhosa, moçada. Com o indicador aderente, voltamos a ter condição de operar grandes volumes de lote, inclusive no fechamento, na semana de fechamento, moçada. Olha que coisa maravilhosa. A liquidez alta, batendo recorde, quebramos um recorde que era de longa data, né, um recorde intradiário de movimentações, de contratos negociados na Bolsa do Boi Gordo, agora no mês de novembro. Isso vai aumentar essa liquidez, isso vai facilitar para você fazer seu hedge ou a sua especulação, né? 2026 vai ser um ano de entender que a genética nunca teve tão perto do prato. Nas palavras do Eduardo Pedroso, vai ser o ano de entender que o bezerro com bula, a cria eficiente, que eu quero dizer, o bezerro com bula nada mais é do que a cria eficiente, e o pasto tropical pujante são o nosso maior trunfo. 2026 vai ser o ano de entender que margem é o nosso oxigênio. A gente precisa manter a nossa melhoria zootécnica produtiva, mas a gente precisa agregar a essa luta que não tem fim zootécnica, de melhoria zootécnica, uma habilidade e competência comercial, seja na compra, seja na venda. Você precisa participar de grandes volumes. Se você não tem um grande volume sozinho, vá caçar em bandos. 2026 vai ser um ano que a gente vai aprender o valor de caçar em bando, associativismo na pecuária, principalmente do Paraná para cima, é muito fraco. Isso tem que mudar. 2026 vai ser um ano de extrema disputa por margem. As placas tectônicas de margem da cadeia pecuária estão se movendo. A cria para frente vai ser uma briga de foice no escuro para manter a sua margem. Frigorífico vai querer manter a sua margem altíssima dos últimos anos. A margem fantástica dos últimos anos. E o pecuarista de engorda também vai querer manter essa margem espetacular que ele teve. Esse ano todo mundo teve margem, 2025. 2026 não vai ser assim. As margens, as placas tectônicas das margens vão se mover, né? Então, se 2025 foi um ano extenuante, eu tenho tido relatos, Rodrigo, não aguento mais, cara, foi difícil demais conduzir o comercial aqui da fazenda, estou acabado. Moçada, se prepare, 2026 vai ser igualzinho, porém com requintes de crueldade, com a margem mais apertada. Vai ter muita volatilidade, cenário político, câmbio. Fulano vai sair candidato, pesquisa para lá, pesquisa para cá, gente. Apoios políticos com chavos, estouros de escândalo. Você vai ver muito nervosismo no mercado, patrocinado por uma eleição. Vão ter isso a partir de março, moçada, na minha visão. É, até o carnaval, você sabe que o Brasil não funciona direito, vai ter uma pausinha para a Copa do Mundo, mas fora isso, moçada, o pau vai quebrar, dizendo português bem claro. Né? E o 2026, se eu pudesse te falar um desejo para você, de bom coração, é que você tenha autocontrole, fruto de um autoconhecimento. Você precisa de muito equilíbrio, você, eu, todos nós vamos precisar de muito equilíbrio. Nós vamos ser testados ao máximo no ano que vem, não vai ser um ano gostosinho, não vai ser um ano fácil. Acredito num ano muito positivo para a pecuária, bons ventos de precificação, sim, para a base da cadeia, para os produtores rurais, para os pecuaristas, principalmente, notadamente, os da base da cadeia cria, né? E o resto vai ter que brigar por margem, mas vamos ter oportunidades para isso. Talvez não tanto uma margem de gorda tão pujante como a gente teve esse ano, não sei. Vai ser difícil repetir, mas nós vamos ter margem, são anos bons. Só que vão ser anos difíceis de serem conduzidos, vão exigir do gestor muito. E eu finalizo aqui lembrando a você uma frase que inclusive foi título de um dos episódios mais escutados do ano de 2025 do Notícias do Front. E é a seguinte frase: quem não controla sua mente, não controla o seu dinheiro. Não controla nada. Que você tenha equilíbrio, serenidade, paciência, mais racionalidade, menos ansiedade no ano de 2026. Esses são os meus desejos. Espero que esse front tenha sido útil para você, porque você confia em mim e o seu bem maior, tirando a sua saúde e a sua família, que é o seu tempo de trabalho, escutando esse nosso episódio. Que Deus esteja com você, com a sua família, com seus animais, com seus colaboradores, com quem te importa, principalmente aquelas pessoas que você manda mensagem: pousei, vou decolar agora, pousei, cheguei. Essas são as pessoas que você tem que dar atenção. Depois de alguns anos pensando, vivendo, né? Sendo exposto à mais variada sorte de acontecimentos, uma das conclusões que eu chego é essa. Aquelas pessoas que você manda pousei, tá tudo bem, preste mais atenção nelas. Moçada, é isso. Obrigado pela companhia. Deixo a você o recadinho. Se você quiser aprender da trava do boi, que me permitiu vender, alcançar a cifra de R$350 por arroba em alguns lotes esse ano, eu compartilho essa experiência com você no nosso curso online, feito para você que quer aprender das ferramentas da B3 para proteger a sua produção, o famoso RED, para a sua especulação, que é sempre bem-vinda. Tô lá. Para você que não faz nada e que não está nesse jogo, quer entrar, meu curso online foi feito para você. Acesse nafazenda.com, Trava do Boi na Prática. Vai ter um cardzinho, Trava do Boi na Prática, você acessa. Deixo a você também a lembrança do Agro Contra o Câncer. No momento em que o cachorrinho, a Catarina, que é a minha cachorrinha aqui da Fazenda Terra Madre, está participando do nosso podcast. Ela está escutando minha voz, já é tarde da noite, e está achando que é um ladrão, sou eu. Coisas de quem está na fazenda, né, moçada? Não se esqueça da campanha do Agro Contra o Câncer. Doe R$2 por cabeça batida. Isso não vai deixar seu coração vazio e, ao mesmo tempo, vai encher de fé, chance de cura e esperança. Nem o seu bolso vai ficar vazio, porque isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida no longo prazo. mas para muita gente que está no Hospital de Amor vai fazer muita diferença. Nós, esse ano, fizemos uma coisa bacana aqui. Unimos o... Nós temos o grupo SOS Fogo. A gente combateu muito incêndio aqui nas fazendas da região e iríamos fazer um churrasco de confraternização para todos do grupo. Resolvemos comprar cestas básicas. Vão ser quase 60 famílias agraciadas com cestas básicas e muito bacana a gente fazer isso. É isso, moçada. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, pela paciência comigo. Nos vemos aqui. Vamos voltar de bateria recarregada. Me ajude a fazer o primeiro front. Complete a frase. O ano, o 2026 pecuário será? Manda para mim no meu e-mail boicom20@gmail.com. Se quiser me mandar no Instagram, manda. Prefiro que seja no e-mail. Fica mais fácil de compilar. Até a próxima, moçada. Nos falamos com menos frequência, menos intensidade, mas eu não vou abandonar ninguém até a gente voltar. Carga cheia, primeiro front cheio do ano vai vir no dia 9 de janeiro. Até lá, um abraço, fiquem com Deus, desfrutem da família, especialmente daqueles que você manda o pousei. Até a próxima, moçada. Juízo! Vamos em frente que atrás vem gente.